RFI Convida. Silvano Mendes.
RFI convida hoje a poeta mineira Ana Elisa Ribeiro, que está de passagem por Paris, onde participa da 14ª Bienal Internacional de Poetas. Bom dia.
Bom dia.
Ana, o tema dessa Bienal é estado de urgência poético. Eu sei que você disse certa vez que a poesia era um gesto de resistência. Você traz, de alguma forma, essa problemática da resistência para sua participação aqui na Bienal?
Eu acho que sim, na seguinte medida. Escrever já é resistência porque a gente precisa descolar de muitas coisas, de muitas tarefas, de um tempo que a gente não tem, principalmente as mulheres, né? Que geralmente são duplamente atarefadas, e a gente já precisa resistir a isso para conseguir esse tempo para escrever, para fazer uma coisa que muita gente diria que é inútil, por exemplo, né? Mas as artes também são o lugar da resistência. Quando as coisas não vão muito bem, os artistas são aqueles, normalmente, que vão para a frente ali da batalha, vão fazer coisas, inclusive, e principalmente no campo simbólico, que incomodam muito, né? Quem está ali tentando abafar as situações ou tentando controlar no mau sentido, né, as situações. Então, eu acho que a resistência é desde a origem, uhum, mesmo. Embora a poesia também possa concordar com o que de ruim acontece. Né?
E falando dessa coisa de controlar, você escreveu um poema já tem quase 10 anos, foi em 2008, intitulado Ciúminho Básico.
Sim.
Esse texto causou uma certa polêmica em 2015, ou seja, bem depois, quando foi apresentado para alunos do ensino fundamental em Minas Gerais. Na época dessa polêmica, falou-se muito do fato de que esse texto expunha crianças a um vocabulário considerado explícito demais por meio de um texto visto como erótico. Isso, aliás, remete a episódios recentes no Brasil. De que maneira esse tipo de polêmica ou esse tipo de episódio afeta ou afetou o seu trabalho?
Eu acho que afeta pessoalmente, no sentido de que as pessoas perdem a noção. Primeiro, eu quero explicar que não fui eu que apresentei o texto às crianças. Isso, essa compreensão é resultado de uma imprensa que não foi cuidadosa na hora de noticiar isso.
Foi,
né? Foi super leviano.
As professoras
pegaram qualquer poema, por acaso, entregaram para as crianças. Um poema que estava escrito há muito tempo, num livro assim, esquecido. Elas foram à internet, sem muito critério, pegaram uma coisa e levaram para crianças. E os pais reagiram primeiro. As crianças reagiram bem. Os pais reagiram mal. E isso cresceu, tomou uma proporção muito grande e chegou até mim, porque uma mulher não poderia, isso tem a ver com o fato de ser mulher também, certamente, uma mulher não poderia escrever um poema, considerado um poema violento, na verdade é uma mulher com ciúme, a história é uma ciumenta, né? Só que a ciumenta fala palavrão, a ciumenta, né? E isso, então, voltou esse poema, né? De 2008, ele apareceu para mim em 2015 como um fantasma, assim. O problema é que as pessoas não entenderam que aquilo é um poema, não entenderam que não era eu propriamente, né? Que não era eu que queria matar ninguém. E as pessoas me atacaram pessoalmente. Elas me ameaçam, falam coisas terríveis, ameaçam.
Isso até hoje?
Sim, aí em 2015 teve esse primeiro problema, que virou questão de tema de programa de TV, esse tipo de redundância. E agora, recentemente, voltou porque esse vídeo fica na internet, né? Isso é uma matéria jornalística de péssima qualidade, fica na internet. E agora uns movimentos esquisitos de direita no Brasil acharam esse vídeo de novo e usaram de novo.
Ou seja, uma instrumentalização de um
político de uma coisa que não foi. Inclusive, um desses movimentos usa o vídeo dizendo que professoras de esquerda usaram. Eles distorcem mais ainda a história e usam como arma política. E, de novo, aí vem um rebote contra mim de novo. Contra a minha pessoa. Não é nem assim, poesia é boa ou ruim.
Não é a autora.
Não, é uma
a
coisa
pessoa.
Assim, a pessoa. As pessoas passam a me atacar. Nesse sentido, uma coisa que me afeta. Mas também me dá mais força para... Porque a gente precisa também reagir a isso, né? Uhum. Mas na minha poesia, de forma alguma, eu deixei de escrever o que eu queria escrever porque alguém considera uma bobagem, assim, considera sórdido, por exemplo, que foi
claro.
O que disseram.
Uhum.
Né?
E você falou algumas vezes da questão da posição da mulher. Eu sei que você participou da coletânea Roteiro da Poesia Brasileira dos anos 90, que trazia uma espécie de fotografia da cena da poesia naquela época. Dos 45 autores... apenas 12 eram mulheres. Se essa coletânea fosse feita hoje, essa fotografia seria a mesma ou as mulheres estão mais visíveis hoje nesse assunto?
Eu acho que elas estão mais visíveis, estão mais conscientes e estão mais... acho que é mais fácil hoje elas gritarem, né? Dizerem, olha, peraí, mas esse negócio aí tem pouca mulher. Porque não é uma questão de se é... Bom, é uma questão de se é bom ou ruim, mas também é uma questão de representatividade, né? Somos tantas, escrevemos muito, temos muitos livros, e por que não estamos... não é uma lista dessas e tal. E isso vem acontecendo em tudo. Nas antologias, nas curadorias, nesse trabalho corajoso dos curadores, né? E é preciso pensar nisso.
Uhum. E Anelisa, sua produção literária é bastante diversa. Você escreve contos, crônicas, poesia, textos acadêmicos, já que você também é professora universitária. A gente tem a impressão de que a poesia foi durante muito tempo um gênero meio marginal da literatura, ou pelo menos em termos de mercado literário. Continua sendo o caso ou essa situação está mudando?
Eu acho que, para mim, ela é o principal, né, da minha produção. A poesia é o que eu tomo mais cuidado, que eu tenho mais carinho, vamos dizer assim. Então, do meu ponto de vista, não é o marginal. Mas acho que, do ponto de vista do mercado, continua o marginal no sentido de aquela história de que vende menos, não vende, coisa assim. Por outro lado, a poesia movimenta muito as pequenas editoras, que, afinal, são as editoras corajosas, né, que vão... trazer à tona essa produção super efervescente no Brasil, para depois uma grande descobrir quem é esse que está se destacando e comprar o passe, né?
A internet tem um papel importante
tem,
nessa coisa?
Tem, certamente. As pessoas se encontram muito mais rápido, né? Pessoas que jamais se cruzariam se conhecem, fazem esses intercâmbios. Acho que a tecnologia entrou nisso aí para acelerar e para ampliar, né, a voz de todo mundo. E acho que hoje, talvez, em termos de centro e periferia, a poesia tem uma característica que os outros gêneros não têm, que é a rapidez com que ela circula. Ela é um texto geralmente mais curto e ela é um texto mais falável, né? Então, é mais fácil a poesia atravessar o suporte onde ela está e ir parar na mão das pessoas e ser, por exemplo, o Brasil hoje tem um boom de saraus, né? Em todos, nas cidades, nos centros e nas periferias também. E o sarau é uma coisa da poesia, principalmente, né? A leitura da poesia promove essa coisa que é uma difusão muito mais ágil. Então é vantagem, mas tem suas desvantagens, mas tem vantagens muito evidentes também.
E um pouco desse trabalho vai ser apresentado, então, está sendo apresentado aqui em Paris durante essa Bienal Internacional de Poetas, que acontece até o dia 21. RFI convidou hoje Ana Elisa Ribeiro, poeta mineira, que participa da Bienal Internacional de Poetas aqui em Paris. Obrigado pela presença.
Não, obrigada.